Senhoras deputadas e senhores deputados, estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos deliberar sobre os pontos 2 e 3 da ordem do dia da reunião das 10h30. O ponto 2 reporta a aprovação da ata número 38. Não registo nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Ficámos sem quórum. Saiu. Ficámos sem quórum, assim. Estávamos com quórum. Estamos 11. Não, são 12. 12. Pronto, já estamos de novo. Muito obrigada. Estamos no limite do quórum. Vamos então votar a ata número 38. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3 da ordem do dia das 10h30, da reunião das 10h30, definição do procedimento para audição relativamente à designação dos membros para o Conselho de Administração do Banco de Portugal e nomeação de autor de relatório descritivo. Nos termos da Lei Orgânica do Banco de Portugal, designadamente nos termos do artigo 27 da Lei Orgânica, a designação do Governador é feita por resolução do Conselho de Ministros sob proposta do Ministro das Finanças após a audição por parte da Comissão competente na Assembleia da República, que deve elaborar o respectivo relatório descritivo. Diz depois o número 3, os restantes membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do Governador do Banco de Portugal e após a audição por parte da Comissão competente da Assembleia da República, que deve elaborar o respectivo relatório descritivo. Recebemos indicação de que estão indigitados para efeitos de nomeação para, enquanto membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, a doutora Elisa Ferreira e a professora Elisa Ferreira e o doutor José Máximo. Terão que ser ouvidos nesta comissão e terão que ser elaborados os relatórios descritivos.
O segundo nome é?
José Máximo.
José ou Luís?
José Máximo. Tem toda a razão, Luís, tem toda a razão. Luís Máximo, exatamente, tem toda a razão. Luís Máximo, tem toda a razão. Aqui a proposta que eu faço, senhores deputados, senhores deputados, a proposta que eu faço é naturalmente que as audições sejam individualizadas. Estamos, obviamente, a fazer avaliação de perfil de quem está candidato a exercer cargos de responsabilidade individual também, e por isso as características, as qualidades intrínsecas às pessoas que estão indicadas para assumir funções enquanto membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal devem ser apreciadas isoladamente. E assim proponho que se marque uma audição para cada um dos elementos indigitados e que se designe e que se elaborem dois relatórios descritivos autónomos, um para cada um dos elementos. Se estiverem de acordo com esta metodologia, não havendo nenhuma intervenção, então a metodologia será esta. O relatório relativo à professora Elisa Ferreira, que compete ao grupo parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, não passou pela cabeça sugerir a senhora deputada Teresa Leal Coelho, mas pensando bem, é melhor ser eu mesmo.
Muito bem. O relatório relativo ao Dr. Luís Máximo compete ao grupo parlamentar do PS.
Até o final desta reunião daremos indicação do deputado relator.
Muito. Fica assim então definida a metodologia. As audições serão também oportunamente agendadas. Os senhores deputados e os senhores deputados sabem que nós estamos com uma lista de espera de audições. Aproveito na sequência da distribuição. A todos os senhores deputados e os senhores deputados das respostas que foram dadas pela ex-secretária de Estado, a doutora Isabel Castelo Branco, e o ex-ministro Miguel Relvas, julgo que todos os senhores deputados e as senhoras deputadas tiveram acesso às respostas que foram distribuídas. A doutora Isabel Castelo Branco manifestou disponibilidade para comparecer na comissão. O ex-ministro Miguel Relvas manifestou disponibilidade para responder por escrito e solicitou que lhe fosse dado conhecimento do relatório da UTAM relativa à venda, à alienação do Banco EFISA. Como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, nos termos regimentais, o ex-ministro, os cidadãos que não exercem cargos políticos não podem ser obrigados a comparecer, convocados no sentido vinculativo, a comparecer nesta comissão, apenas em comissões de inquérito. A doutora Isabel Castelo Branco disponibilizou-se, portanto, será agendada a respectiva audição. O ex-ministro Miguel Relvas disponibilizou-se para responder por escrito. Essa prerrogativa, não, o ex-ministro Miguel Relvas não integra o elenco das categorias que a lei admite que essa prerrogativa de responder por escrito. Das duas, uma, ou a COFMA adota uma deliberação no sentido de admitir a resposta por escrito, ou será o ex-ministro Miguel Relvas informado de que não integra as categorias que detêm essa prerrogativa. A seguinte questão outra questão é relativa ao relatório da UTAM. Foi também solicitado pelo ex-ministro Miguel Relvas que lhe fosse fornecida informação, que lhe fosse remetido o relatório da UTAM. E sobre estas duas questões, eu coloco estas questões à consideração das senhoras e dos senhores deputados. Senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para lamentar que o ex-ministro Miguel Relvas se tenha recusado a vir à Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento Português para esclarecer uma série de questões que se impõem acerca do seu eventual envolvimento na venda do Banco EFISA, que antes da venda recebeu capitais públicos, portanto, dos vários orçamentos do Estado. Em segundo lugar, essa recusa levou a disponibilizar-se para responder por escrito. Nós estamos disponíveis para colocar por escrito as questões que entendemos que merecem ser esclarecidas. Admitimos também a possibilidade, como dissemos no dia em que anunciamos a apresentação do requerimento para a chamada do ex-ministro Miguel Relvas a esta comissão sobre este assunto, que se essas respostas não forem esclarecedoras, se continuar a refugiar na não obrigatoriedade de responder, admitimos chamar aqui a requerer a presença do ex-primeiro-ministro para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só clarificar, tal como consta do e-mail que foi distribuído, que o ex-ministro Miguel Relvas não se recusou a responder, mas sim a comparecer, só clarificar essa questão. Porque aquilo que eu percebi da intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia foi que estaria que o Grupo Parlamentar do PS está disponível para formular as perguntas por escrito. Muito bem.
Que não nos opomos que a Comissão faculte o relatório da UTAM. Estamos disponíveis. Nós vamos contribuir com um conjunto de questões que certamente também terão que ser entroncadas com os outros grupos parlamentares, porque as questões têm que ser colocadas pela Comissão. Nós vamos colocar as questões. Não nos opomos que seja facultado o relatório do UTAM. Ele deve ser facultado para que o ex-ministro Miguel Galvas consiga ficar mais apto a responder às perguntas que serão colocadas pela Comissão. Mas o que eu disse foi que se o ex-ministro Miguel Galvas continuar a refugiar na obrigatoriedade de não cá vir à Comissão, e neste caso até de nem responder, poderá-se optar por ou de não responder de forma cabal às perguntas que nós queremos colocar, admitimos a hipótese, como dissemos no dia em que anunciámos a apresentação do requerimento para chamar cá o ex-ministro Miguel Galvas, que também admitimos a hipótese de chamar cá o ex-primeiro-ministro para responder a essas questões.
Muito bem. Em íntegra, não tinha ouvido a parte final. Sr. Deputado Duarte.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Sobre as duas questões, se não existir nenhuma restrição legal à disponibilização do relatório da nossa parte, também não, só essa salvaguarda que a Senhora Presidente, melhor que nós, poderá confirmar, por favor. Em relação a fazermos as perguntas por escrito, também nada a opor, os esclarecimentos e as dúvidas dos senhores deputados devem ser colocadas ao senhor doutor Miguel Galvas e esperar que ele responda em consonância. Quanto à qualidade da resposta, isso será sempre uma subjetividade muito grande, nomeadamente do ponto de vista político. Em todas as audições presenciais ou por escrito, ficamos todos, muitas vezes, com a convicção que as nossas perguntas não foram suficientemente esclarecidas. Mas isso é a avaliação de cada um, agora que o assunto deve continuar. E nem sequer, Senhora Presidente, eu estou-me a recordar que na legislatura anterior colocou-se a hipótese também de colocar, por exemplo, ao Dr. Teixeira dos Santos algumas perguntas por escrito, visto que estava nas mesmas circunstâncias, não tinha nenhum cargo que o obrigasse a vir a estar presente em sede comissão, acabou depois por não se confirmar essa necessidade. Mas, portanto, nada a opor.
Então, Sr. Deputado Palsá.
Só para dizer qual é a opinião do Grupo Parlamentar do PCP, lamentamos que o ex-ministro não queira comparecer presencialmente, tenha esse direito legalmente não se recusar a vir presencialmente comparecer, nada a fazer, disponibilizando-se para responder por escrito, também não temos nada contra que se coloquem as questões por escrito, depois analisaremos obviamente a qualidade das respostas, são não esclarecedoras. Relativamente à entrega do relatório da UTAM, partilho das preocupações do Sr. Deputado Duarte Pacheco, se não houver nenhum impedimento legal à distribuição, dar conhecimento desse relatório, o Sr. Miguel Guerras, da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente, aliás, pode contribuir para se preparar melhor para responder às perguntas da Comissão.
Muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido de inscrição, vamos então passar à votação da deliberação que admite que o ex-ministro Miguel Galvas responda por escrito às questões que vierem a ser formuladas por esta comissão relativamente ao processo de alienação do Banco EFISA. Para podermos definir desde já a metodologia, cada grupo parlamentar prepara o seu grupo de perguntas e serão remetidas, e eu peço que isso aconteça num prazo de 15 dias, se considerarem razoável. São remetidas, que me sejam remetidas a mim ou que sejam remetidas aos serviços da COFMA, para depois compormos a lista das perguntas. Fica também aprovada esta metodologia. Ninguém, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao próximo ponto da ordem de trabalhos, que reporta a audição do Presidente da Comissão Executiva do Fundo de Resolução e que é uma audição que se fará à porta fechada. Eu, enquanto esperamos, e relativamente às dúvidas que foram suscitadas quanto ao relatório da UTAM, o princípio que vigora é o princípio da administração aberta. Estes relatórios são confidenciais durante o processo de negociação, porque o sigilo e por vezes até com classificação de segredo de Estado. Todavia, naturalmente, que o relatório não será remetido sem antes eu ter uma conversa com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que foi quem nos remeteu o relatório.